Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. A carta aos Efésios é uma carta com muitas palavras a respeito da igreja, uma preocupação eclesiológica nessa carta. Paulo o tempo todo menciona e fala da igreja. E nós vamos ler o capítulo 1 de Efésios, do verso 1 ao verso 14, tá bom? Efésios 1, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. A carta de Paulo aos Efésios, ela é dividida em duas partes principais. Tem outras divisões, né? Mas ela tem duas partes principais. Bem no meio, assim, ela tem uma divisão. Dos capítulos de 1 a 3, você tem a primeira parte. E dos capítulos de 4 a 6, você tem a segunda. Essas duas partes, elas são claramente divididas por uma forma de escrita do apóstolo Paulo, de encerrar uma sessão com uma glorificação a Deus, que ele faz no finalzinho do capítulo 3, e começar uma outra sessão com um pedido que é resultado da primeira parte. Ele faz exatamente a mesma coisa em Romanos, entre os capítulos 11 e 12, é igualzinho. Até a maneira de falar é igual. O que liga as duas partes é uma palavra que nós temos em português, uma conjunção que em português fica como portanto, ou pois, que é uma conjunção conclusiva, né? Significa que a segunda parte é a conclusão da primeira. Os três primeiros capítulos, eles resultam no segundo capítulo. No terceiro, quarto, quinto capítulo. Quarto, quinto, sexto capítulo, isso? Tá difícil a conta aqui. Os três primeiros capítulos resultam nos três últimos, pronto. Portanto, já que eu disse tudo isso para vocês, então, pois, portanto, façam dessa maneira. E para a gente entender o que é que ele está falando, como é que essas duas partes se unem, a gente pode olhar o primeiro verso deste primeiro capítulo que nós lemos. Os dois primeiros versos são a saudação de Paulo. E quando a gente lê as epístolas de Paulo, o início sempre dá umas pistas sobre o que ele vai falar. E aqui a gente tem uma pista. Tem duas palavrinhas que ele usa aqui que são interessantes. Logo no primeiro versículo, ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele está escrevendo essa carta aos santos e aos fiéis. Aí nessa hora você fala, não, então não é para mim porque eu não sou santo. Né? Também não sou corintiano, não sou fiel. Não, estou brincando. Para quem que ele está escrevendo essa carta? Para uma igreja. A igreja de Éfeso. Ele está escrevendo essa carta para uma igreja. Uma igreja como a nossa. Uma igreja como tantas outras igrejas. Com coisas boas e coisas ruins. Com características positivas e com problemas. Uma igreja como todas as igrejas da história da fé cristã. E para essa igreja, que depois ele vai pedir que o pessoal abandone práticas terríveis, de falar mal dos outros, de odiar o outro, de se irar, de roubar. Para essa igreja que ele manda o povo parar de roubar, parar de mentir, ele chama aquele povo lá de santo. Santo. Ele chama aqueles crentes tudo de santo. Você acha que santo é uma palavra que pode te descrever bem? Se alguém perguntar quem é você, vai falar, olha, antes de tudo eu sou santo. Primeira coisa. Você acha que é uma boa maneira? As pessoas vão entender. Por que, então, que o apóstolo Paulo chama aquela igreja de santo e, por extensão, a nós também? Por que ele nos chama de santo? Por que ele está chamando cada um de nós de santo aqui? Porque nós somos santos. Nós somos santos. São Wagner. Né? Santa Maria. Santa Maria existe. Não? Todos nós somos santos. É isso que está falando. Porque não é só aqui que está falando. Se você andar mais um pouquinho, você vai ver que ele nos elegeu, no versículo 4, antes da fundação do mundo, para sermos santos. É para a gente ser santo. E ele chama a gente de santo mesmo. É a gente, eu e você. Então já fica com essa, você é santo. Quando você fala, não sou santo, você é santo. Mas que sentido de santidade? A palavra santo, ela ficou um pouco contaminada na nossa mente, um entendimento um pouco falho a respeito dela. A gente acha que o santo é aquele que não faz nada, absolutamente nada de errado. Esse é o santo. A gente diz que alguém que não faz nada de errado é o santinho. O crente que parece que é tudo certinho, a gente chama até de santarrão. Parece que o santo é aquele irrepreensível, que é o chamado para que nós temos, o chamado que nós temos, sermos santos e irrepreensíveis. Mas nós já somos santos. Como que nós somos santos? O próprio texto fala. Nós somos santos em Cristo Jesus. O santo não é aquele que possui em si características admiráveis. O santo é aquele que possui em si as características de Jesus. E o admirável e admirado é Jesus na vida do santo, e não o santo em si. Por isso que ao olharmos para figuras que foram santificadas por alguns ramos do cristianismo no passado, não devemos admirá-las, por mais admiráveis que sejam suas vidas, mas devemos admirar Jesus Cristo, que pegou gente tão ruim quanto todos nós e tão ruim quanto estes aqui de Éfeso e transformou em santos, como fez com todos nós também. Todos nós somos santos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos apresentados a Deus como santos. É isso que significa. Mas o texto também nos chama de fiéis, santos e fiéis, fiéis em Cristo Jesus. Fiel é quem tem fidelidade, fiel é quem tem fidelidade. Quem tem fidelidade é aquele que cumpre ou busca ou se apega a um compromisso. Você é fiel a um compromisso. O fiel em Cristo Jesus é fiel em Cristo Jesus a Deus. E ele é fiel a Deus quanto mais ele está em Cristo Jesus. Ou seja, quanto mais buscamos nos santificar, tendo mais e mais de Jesus Cristo em nós, mais e mais fiéis somos. Essas duas palavras resumem o livro todo de Efésios. Os três primeiros capítulos vão falar das bênçãos que nós temos por estarmos em Cristo Jesus. Já somos santos. Os três últimos capítulos falam dos desafios e as responsabilidades que temos por estarmos em Cristo Jesus. Somos fiéis. santos e fiéis em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus é uma das expressões mais importantes de todo o livro de Efésios. Para você ter uma ideia, em Cristo Jesus é, ou em Cristo, é uma expressão que praticamente só o apóstolo Paulo usou no Novo Testamento. João usou um pouco, mas em contextos bem diferentes. E só no livro de Efésios são 34 menções a essa expressão, a essa ideia. Não sempre em Cristo, mas às vezes nele, no amado, no Senhor, em Cristo Jesus, maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Só nesse trecho que nós lemos, nesses versículos, esses 14 versículos que nós lemos, essa expressão ou essa ideia aparece 10 vezes. 10 vezes. Eu tentei ressaltar na leitura aqui, não sei se você percebeu. Chega e fala, nele. É um ressalto para você perceber. 10 vezes aparece. Tem mais um nele ali no versículo 13. Mas não é tão claro se é um nele relativo a Jesus ou um nele relativo ao Evangelho. Então, se for a Jesus, são 11. Mas aí, para contar menos, eu falei só de 10. 10 menções em Cristo Jesus. Significa que o apóstolo Paulo está ressaltando a importância de a igreja estar firmada em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, porque é em Cristo Jesus que nós somos santos. É em Cristo Jesus que nós temos fidelidade a Deus, que nós somos fiéis. É estando em Cristo que nós temos as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus estão em nós. É isso que está falando no versículo 3, olha ali. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então você é santo, você é ou tem que ser fiel, mas você também é abençoado. Você é abençoado em Cristo Jesus. Com qual bênção? Com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos espirituais. Todas. Em Cristo Jesus, Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aí você pode pensar, todas? Tinha tanta coisa que eu queria melhorar e arrumar na minha vida, tinha tanta coisa, tanta bênção que eu podia estar querendo mais. Será que essas são todas, então, que eu estou desfrutando aqui? É tudo isso? Todas essas são as bênçãos? Não, atente para o que o texto está falando. Vocês são abençoados em todas as bênçãos, ou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Ah! Significa que o Senhor Jesus Cristo, ao chegar diante do Pai, ressurreto e subindo aos céus, e sendo posto, sentado à direita, da direita do Pai, reinando sobre todo o universo, o Senhor Jesus Cristo, que disse que toda autoridade foi dada nos céus e na terra, chegou ao Pai apresentando-se, e nele somos todos apresentados. E porque ele venceu a morte, o mal e o pecado, ele conquistou para nós todas as bênçãos nas regiões celestiais. Significa que, pelas lutas, por mais que você passe por lutas, por tribulações, por mais que nem sempre você vive essa santidade toda, ainda assim o Senhor Jesus Cristo garantiu para você as bênçãos todas nas regiões celestiais. E você pode pensar, mas isso é algo que não me importa muito. Eu estou querendo bênção nessa vida. Eu estou querendo é vitória nessa vida. Nas regiões celestiais não importa, eu não moro lá. Eu não estou morando nas regiões celestiais. Então vou te falar algumas coisas. Primeiro, você está morando lá. Você está morando lá. Você já está lá. Opa, peraí. Como é que eu estou lá? Eu estou aqui, até onde eu chequei. Eu morri, pastor. Que negócio? Você já está no céu. Ô, louco. Você já está no céu, querido. No versículo 6 do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar que nós estamos assentados em Jesus Cristo nas regiões celestiais. Você acha que você está sentado nesse banco, mas você está sentado no céu. Mas não é só isso, não. A questão é que o evangelho inverte a centralidade da vida. Ele muda a perspectiva da vida. É isso que o evangelho faz com a gente. Quando nós entendemos que recebemos do Senhor Jesus Cristo todas as bênçãos nas regiões celestiais, muda a nossa perspectiva sobre a própria existência. A existência não é sobre estes anos que nós pisamos nessa terra. A existência é sobre a eternidade. A eternidade é que define. A gente entende bem isso. A gente faz 2, 3, 4 anos de curso para a gente ter uma vida de um emprego. E a gente sabe que aquele curso não é sobre o curso, é sobre o emprego que a gente vai ter por muito mais anos. Essa vida que a gente vive, ela não define a nossa vida e não é sobre ela a nossa existência. A nossa existência é sobre a eternidade, é sobre a vida que nós já temos nas regiões celestiais. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas do alto, onde a sua vida está escondida com Cristo. Onde está a sua vida? Com Cristo. No alto. Então o cristão, ele pisa nessa terra com a cabeça do céu. Ele pisa neste mundo com a perspectiva na eternidade, da eternidade. Ele vive nesse corpo, vivendo em Cristo. É isso que acontece. E isso exige de nós toda uma transformação da nossa vida. Toda uma mudança. Onde que está o meu foco? O que é que tem me alegrado e me entristecido? O que eu tenho considerado uma vitória e o que eu tenho considerado uma derrota? Na perspectiva da eternidade. A resposta é, tudo o que é bênção, tudo o que é bom, é aquilo que você desfruta em Cristo. Todas as suas vitórias são aquelas que te levam para estar sempre mais e mais em Cristo. E as suas derrotas são aquelas nas quais você deixou se vencer e a sua vida daqui venceu a vida de lá, que está escondida com Cristo. Essa é a nossa perspectiva. É desfrutar do nosso estado em Cristo. Essa é a nossa santidade. A santidade é essa, de estarmos em Cristo. Por isso nós já somos santos. Porque quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e nos apresentou diante de Deus como salvos, Ele nos apresentou como Ele mesmo, como parte dEle mesmo, como corpo dEle mesmo. E as bênçãos que recebemos de Deus nas regiões celestiais são as bênçãos que o Senhor Jesus Cristo conquistou pelos méritos dEle e nós estamos desfrutando. Pela santidade dEle nós somos santos, pela fidelidade dEle nós somos fiéis, pela bendição e os méritos dEle nós somos benditos e abençoados. É isso. E veja quais são essas bênçãos nas regiões celestiais. Há muitas outras, não estão todas listadas aqui. Mas há uma lista aqui de várias bênçãos nas regiões celestiais. No versículo 4 ele diz que nele nós fomos eleitos. O Pai nos elegeu em Cristo. No versículo 5 diz que ele nos predestinou para si mesmo. No versículo 6 diz que ele nos deu a graça no amado. No versículo 7 diz que nele nós temos redenção. No versículo 8 diz que nós também recebemos da riqueza da sua graça sabedoria e prudência. No 9 diz que nós conhecemos o mistério da sua vontade. No 11 fala que nós fomos feitos herança. E no capítulo 13 diz que nós fomos selados com o Espírito. Essas são as bênçãos que nós recebemos nas regiões celestiais. E sabe o que elas significam? Significam que de antemão o Senhor, nosso Deus, o Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, elegeu aqueles que estariam em Cristo para serem salvos. De antemão ele disse, em Jesus Cristo eu salvarei. Como se Jesus fosse um barco que atravessa a tempestade que nós nunca atravessaríamos a nado. E o Senhor escolheu este barco para vir até ele. Quem estiver em Cristo é meu eleito. Nele ele nos elegeu. E ele não só elegeu, ele nos deu um destino, ele nos predestinou. Ele nos deu um destino para ele mesmo. Significa que essa existência é em direção a Deus. Nós caminhamos na direção de Deus. E ele nos deu graça, porque a gente não pagou nada por isso. Ele nos deu graça gratuitamente no amado. E redenção, porque para nós fazermos parte de Jesus, nós precisávamos estar sem pecado. E ele nos perdoou os pecados em Jesus. Na cruz de Cristo, nosso pecado foi pago, não tem mais pecado. A gente está diante de Deus de novo, santo. Porque todo pecado foi pago. e fez multiplicar toda a sabedoria e prudência. Você lembra a insanidade na qual você vivia? E como o Evangelho transforma a sua concepção de vida? E como ele nos leva para uma vida de mais sabedoria? De escapar das prisões do pecado, das prisões do velho homem, das escravidões, das inimizades, daquela carnalidade que nos faz nos irar e ficar descontrolado, que a gente não pode mais, e a gente tem que caminhar no caminho. É a sabedoria para a qual a palavra de Deus nos chama. Em Jesus Cristo. Essa bênção é sua. Essa bênção está garantida por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Você desfruta dela. Mas nós fomos feitos herança. A palavra de Deus fala que nós herdamos o reino. É por isso que a gente assenta com Jesus Cristo no trono, nas regiões celestiais. Ele nos comprou dos escravos do pecado para sermos escravos dele, mas o escravo de Jesus, o escravo de Deus, ele reina com Cristo. Que escravidão boa é essa? E diz também que ele quis que nós conhecêssemos o mistério da sua vontade, aquilo que era mistério, que ele não revelou, a vontade dele do Antigo Testamento, que parecia que era para um povo só, e de repente ele conta para todo mundo qual era o mistério da sua vontade. Que todas as coisas, em todos os lugares, convergessem em Jesus Cristo. Que em Jesus Cristo todo o universo entrasse em harmonia. Que em Jesus Cristo todas as coisas encontrassem o propósito de dar glória a Deus. E nós entendemos isso. E por último, ele nos selou com o Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Significa que no momento em que você creu e você recebeu o Espírito Santo, você foi selado para a salvação. E você sendo selado para a salvação, ninguém tira esse selo. Deixe-me abrir um parênteses aqui. De vez em quando eu recebo uma pergunta. Não tem muito a ver com esse texto, mas é bom a gente usar a questão do selo. De vez em quando eu recebo algumas perguntas assim. Pastor, qual que vai ser a marca da besta? Um monte de gente vem perguntar para mim. Pastor, mas e a marca da besta? Aí vem uma notícia sobre chip aí. Pastor, o chip? É o chip a marca da besta? É o QR Code? O que é a marca da besta? Deve ser o celular, porque está na mão direita e não sai da cabeça de ninguém. Querido, não importa. Sabe o que importa? Que lá no Apocalipse fala de dois tipos de gente, selados pela besta e selados por Cristo. E quem está selado pelo Espírito não vai ser selado pela besta, querido. Se você tem sua fé em Jesus Cristo, Deus não vai fazer uma pegadinha com você. Vamos ver se ele vai conseguir identificar a marca da besta aí. Você já não é santo? Você já não está sentado nas regiões celestiais com Jesus? Então você não vai perder essa sua salvação, querido. Você já está lá. Não é assim, você está lá e Deus fica te soltando lá de cima. Pecou. Aí depois ele vai te pega de novo e traz de volta. Ah, pediu perdão, né? Está aqui então de volta. Não é assim, querido. Você já está sentado nas regiões celestiais. Você já é santo diante de Deus. Você já garantiu toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Se você tiver todas as bênçãos, menos a salvação, você não tem bênção nenhuma. Já está tudo isso garantido em Cristo Jesus. É essa a nossa vida de gratidão. É por isso que a gente louva a Deus. É por isso que a gente fala e louva a Deus porque a gente tem uma vida nova. Que vida nova é essa? É de Cristo em nós, a vida que nós temos em Cristo. É isso, querido, é isso, entendeu? Todas essas bênçãos estão com você. E isso tem que afetar a maneira como a gente vive. Isso tem que mudar a forma como a gente vive. Porque se a vida que nós temos de verdade é a vida que está lá com Jesus Cristo, é ela que a gente tem que viver aqui. É ela que a gente busca viver. E aí você vai encontrar no livro de Efésios esse ensinamento. Que a gente deve viver com o poder do Espírito que nos move, com Cristo habitando em nós, sendo digno da vocação a que nós fomos chamados, nos revestindo da armadura de Deus, nos enchendo do Espírito, pelo fato de estarmos em Cristo com todas as bênçãos garantidas nas regiões celestiais. Essa vida aqui muda de perspectiva. Não tem nada aqui, querido, nada que você deva se apegar mais do que a santidade que você tem em Cristo Jesus. Não tem nada que você deve perseguir mais do que a fidelidade que é proposta para você. Nada. E ainda que ela represente um prejuízo gigantesco, vale a pena ser fiel. Porque você está vivendo a verdadeira vida, aquela que está escondida com, e não essa vida falsa, que é entregue a todo tipo de prisão. Não, a vida livre de Jesus. Então hoje nós nos reunimos para comemorar o aniversário dessa igreja. Para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Para louvá-lo e bendizer o Senhor pelo que Ele fará, para rogar que Ele continue nos abençoando. Mas tudo isso, estes 5 anos de organização dessa igreja, são 5 anos em que nós pisamos nessa terra, assentados no céu. São 5 anos em que nós vivemos aqui, com a nossa cabeça lá. É assim que a gente tem que viver os próximos 5. É nos dedicando fielmente ao Senhor que nos salvou, que nos selou, que nos elegeu, que nos predestinou. É louvando, amando e sendo fiel a Ele. Porque é assim que nós nos apegamos às bênçãos das regiões celestiais. E sabe de uma coisa? Sabe o que é região celestial? Região celestial parece uma palavra linda, maravilhosa. Você quer ir para a região celestial? Eu já falei que você já está lá, né? Região celestial parece que é o céu, né? Porque tem esse nome, região celestial. Mas na palavra de Deus, região celestial não é o céu. Região celestial é como que o mundo espiritual. Porque você imagina que no céu existe Deus e os seres bons, né? Os anjos, arcanjos, os salvos em Jesus Cristo que morreram e estão com Ele, aguardando o dia em que ressuscitarão aqui, estaremos reunidos de novo. Ou nós vamos nos encontrar com Ele depois a gente ressuscita também, né? Vai saber. Você pode pensar isso, que isso então é a região celestial, mas não. As regiões celestiais é um mundo espiritual. Nas regiões celestiais habitam os anjos. O Senhor Jesus Cristo lá está assentado. Deus habita as regiões celestiais. Mas também nas regiões celestiais habitam os demônios. Habita Satanás. Quando você olha lá no capítulo 6, versículo 12, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Esses principados e potestades, a gente luta contra eles. Então, eles são principados e potestades malignos, demoníacos. Eles são onde? Nas regiões celestiais. Então, sabe o que significa você estar abençoado nas regiões celestiais, com toda a bênção? Aquilo que João escreveu para os jovens. Já venceste o maligno. Já venceste o maligno. O maligno já foi derrotado. Porque naquelas regiões celestiais, diante dele, de todos os demônios, nós fomos abençoados por Deus em Cristo Jesus. Então a gente teme o quê? Nada. Que a nossa vida verdadeira é com Cristo, a gente vai temer a morte nesse mundo? Não, que ela vai acabar com essa vida, mas não vai acabar com a nossa vida verdadeira. A gente teme o diabo e os seus anjos? Não, porque nas regiões celestiais eles testemunharam que nós somos abençoados. A gente teme o quê? A gente não teme nada. Então a nossa luta é contra toda velha natureza que tenta se manifestar em nós. É nisso aí que o diabo agora tenta agir na nossa vida. É nisso. Não é tentando te jogar no inferno que ele não consegue mais. Ele não ganha o braço de ferro com Deus se ele fosse tentar te puxar da mão dele. Cabo de guerra, né? Deus te puxa de um lado, o diabo puxa do outro. Não é assim, não. Você já está com Deus em Cristo Jesus, então o diabo nem chega perto. Mas ele te tenta. Para que você abandone essa vida de santidade e de fidelidade e não frutifique o que você pode frutificar. Então, quanto mais a nossa cabeça está lá na vida que está guardada com Cristo, mais fruto a igreja dá. E é aí que eu acho que a gente pode aplicar esses conceitos teológicos todos. Se nós olhamos para frente, queridos, na esperança de frutificarmos, na esperança de desenvolvermos os dons que Deus nos deu, na esperança de sermos fiéis a Ele, nós precisamos pautar a nossa vida por Cristo Jesus. Nós precisamos voltar o nosso coração a Jesus Cristo. Nós precisamos assumir essa identidade de santos que já somos em Cristo Jesus. Então o pecado que se manifesta e que tenta te tenta neste mundo, é contra ele que você vai vencer. É ele que você vai derrotar essa noite. É ele que você vai vencer saindo daqui. É esse o seu foco agora. O seu foco é experimentar essas bênçãos celestiais, essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, na vida de Cristo manifestada em nós. É vivermos a nossa vida que está escondida com Cristo todos os dias aqui. É parar de pensar nas coisas de baixo e pensar nas coisas do alto. E pensar nas coisas do alto é enxergar essa vida com os valores lá de cima. Não é abandonar as coisas dessa vida. Ah, vou pensar nas coisas do alto. Não vou nem tomar remédio mais, vou só orar. Não vou trabalhar mais, vou pedir para Deus mandar maná na minha casa. Não é isso. Não é isso que é se apegar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto é viver essa vida com a cabeça de lá. É manifestar no seu corpo o corpo de Cristo. É manifestar no seu corpo um corpo que é mandado e controlado pela mente de Cristo. E para isso, você precisa buscar ao Senhor mais e mais. É porque Deus quer nos edificar a imagem de Jesus Cristo, que Ele nos ensina a termos uma vida de devoção, a ter uma vida de comunhão. Ontem, o pastor Adilson falou de 4 práticas, com base lá em Atos 2,42. A gente deve se apegar a isso. Nós devemos nos voltar à doutrina, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Você quer vencer o pecado? Volte-se para Deus. Volte-se para a realidade da santidade que você já tem. Volte-se para a sua existência celestial, que um dia vai ser plena. Agora é parcial, mas um dia será plena. Volte-se para isso. E se você está sentado com Jesus Cristo nas regiões celestiais, entroniza, Senhor Jesus Cristo, no teu coração. E Ele seja o rei da sua vida. Porque a vida que a gente vive agora é a vida dEle, não mais a nossa. Vamos fazer isso? Vamos nos voltar para o Senhor? Então, nós vamos olhar para o futuro da nossa igreja como na expectativa da manifestação da vida de Deus em nós. Sempre, em todo momento, em todo lugar, em toda obra, em todo encontro, em toda reunião, em toda programação e fora de programação, em tempo, fora de tempo, em todo lugar, a manifestação de Jesus Cristo através na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, o tempo todo, o Senhor Jesus Cristo sendo celebrado e vivendo entre nós e através de nós. Essa é a Igreja Santa. É isso que nós somos chamados para ser. Santos e fiéis em Cristo Jesus, abençoados por Ele nessa vida e tendo a vida dEle em nós. E por isso nós vamos cantar que em Jesus nós encontramos paz. Que é em Jesus que nós vamos permanecer. Que vindo as tribulações, nós vamos continuar em Jesus. Que vindo as tentações, nós vamos continuar em Jesus. Que nós não vamos nos esquecer da realidade da nossa vida em Cristo, para assumir a nossa vida em nós mesmos, em si mesmado. Não. É em Jesus que nós vamos permanecer. Amém?